Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares ainda prestam últimas homenagens a José Alencar.
Câmara pode ouvir Mantega sobre interferência na direção da Vale.
Deputados festejam o reajuste do benefício pago pelo Bolsa Família.
O anúncio do reajuste médio de 19,4% no programa Bolsa Família, feito pelo governo federal, foi destacado por Emiliano José, do PT da Bahia, como uma política consistente e de longo prazo.
Emiliano José recordou que o aumento visa garantir condições de vida minimamente dignas a milhões de pessoas de baixa renda, recuperando o poder de compra do salário mínimo para erradicar a miséria e distribuir renda.
O aumento do Bolsa Família foi louvado pelo petista Marcon, do Rio Grande do Sul. O deputado argumentou que quem mais precisa do Estado é exatamente a camada mais pobre da sociedade.
Além de beneficiar quem tem menos recursos, Marcon observou que o Bolsa Família também ajuda o comércio local de bairros, vilas, favelas e pequenas cidades.
Valmir Assunção, do PT, destacou o aumento do Bolsa Família anunciado pelo governo federal. Ele registrou que a Bahia é o estado com maior número de inscritos no programa.
Valmir Assunção comunicou ainda a visita de representantes do movimento Mulheres Camponesas, trazendo uma série de reivindicações por seus direitos, sobretudo sobre a previdência social.
Desenvolvimento regional.
O novo reajuste do programa Bolsa Família e a construção de um terminal marítimo na Bahia foram ressaltados pelo petista Mauri Teixeira. Na visão do deputado, o Poder Executivo mostra estar disposto a manter o nível de investimentos para o Brasil continuar se desenvolvendo.
A Mauri Teixeira mencionou ainda o protocolo assinado para a instalação do terminal de regaseificação de gás natural na Bahia. Com isso, ele afirma que serão criados 850 postos de trabalho diretos e 2.400 empregos indiretos no Recôncavo Baiano.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comunicou a assinatura de convênio entre o governo federal e a Petrobras para redimensionar o abastecimento de gás natural no país.
Alice Portugal também destacou a importância da Lei Maria da Penha como um instrumento de combate à violência doméstica.
Josias Gomes, do PT, enalteceu a criação do Porto Sul e todo o complexo intermodal que será implantado nos próximos 2 anos no estado da Bahia. O deputado afirma que será o mais novo e moderno sistema portuário do Brasil.
Josias Gomes destacou que farão parte do sistema intermodal o novo Aeroporto Internacional de Ilhéus, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, uma área industrial nas imediações da BR-101, a Zona de Processamento de Exportações e o Gasoduto Sudeste-Nordeste.
Gonzaga Patriota, do PSB, anunciou que o governo de Pernambuco vai investir mais de 118 milhões de reais até o ano de 2014 para solucionar o problema da falta de água no município de Petrolina.
Para Gonzaga Patriota, é inadmissível que a cidade, às margens do Rio São Francisco, sofra com falta de água. Ele atestou que o grupo de trabalho criado para elaborar o plano de metas e investimentos vai contribuir para o andamento das obras.
Vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Carvão Mineral, Afonso Rand, do PP, pediu apoio do governo para a inclusão de projetos termoelétricos a carvão dos estados do Sul nos próximos leilões do Ministério de Minas e Energia.
Afonso Rand, que esteve reunido com lideranças políticas e representantes empresariais, também solicitou ao governo do Rio Grande do Sul que retome o processo dos leilões e seja o articulador junto ao governo federal para estabelecer uma política nacional para o carvão.
Depois que coube ao Congresso Nacional a atribuição de criar municípios, já se passaram mais de 15 anos sem que um único município fosse criado no Brasil. A constatação é de Lira Maia, do DEM Paraense.
Lira Maia comunicou que o assunto foi discutido pela Frente Municipalista Brasileira no sentido de retomar o debate sobre a regulamentação da emenda número 15, que define os critérios necessários para a criação de municípios.
Previdência.
Deputados comemoram a inauguração de agências do INSS em várias cidades do país.
Geraldo Rezende, do PMDB, participou da inauguração de 2 agências do INSS em Mato Grosso do Sul. Uma na cidade de Costa Rica e outra em São Gabriel do Oeste.
Geraldo Rezende destacou o alcance social das agências do INSS. Ele observou que o pagamento do benefício da Previdência, além de ser um dever constitucional para amparar o trabalhador, também representa uma importante injeção de recursos na economia local.
Leonardo Monteiro, do PT, registrou a inauguração da agência do INSS no município de Belo Oriente, localizada no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O evento fez parte das comemorações pelos 48 anos de emancipação político-administrativa da cidade.
Leonardo Monteiro entende que a agência do INSS vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local, especialmente dos aposentados.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, denunciou as ameaças de morte que ele e testemunhas do caso Manuel Matos vêm recebendo. Além de citar reportagens sobre as intimidações envolvendo o assassinato do ex-vereador, o deputado informou que um primo da vítima foi seguido e ameaçado.
Com a transferência do crime para a esfera federal, Luiz Couto espera uma ação forte do poder público para esclarecer o caso com a punição dos autores e mandantes do crime.
Justiça.
Wellington Prado, do PT Mineiro, denunciou o esquema de desvios de recursos do DPVAT, que, segundo o deputado, pode atingir cifras milionárias.
Wellington Prado observou que, em muitos casos, o seguro é pago, mas os advogados das vítimas só repassam o dinheiro depois da denúncia se tornar pública.
Jorge Tadeu Mudalem, do DEM de São Paulo, enfatizou a necessidade de o país criar mecanismos mais efetivos para restringir os horários de alguns programas da televisão aberta, que são impróprios para menores de idade.
No entendimento de Jorge Tadeu Mudalem, as tarjas indicativas de faixa etária não coíbem o acesso das crianças aos programas. Para ele, é preciso explicitar qual é o tipo de restrição, como cenas de sexo, uso de drogas, violência, entre outras.
Relações Exteriores.
Nazareno Fontenes, do PT do Piauí, registrou o encontro da coordenação da Frente Parlamentar de Combate à Fome na América Latina e Caribe.
Nazareno Fontenes explicou que a reunião aconteceu à distância e ficou decidido que o próximo fórum da Frente Parlamentar acontecerá em Bogotá, na Colômbia.
Comissões.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, será convidado a comparecer em audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para explicar a notícia de que teria se reunido com a direção do Bradesco para articular a substituição do presidente da Companhia Vale, Roger Agnelli.
A repórter da Rádio Câmara, Vânia Alves, tem mais informações sobre o assunto.
Privatizada em 97, a Vale tem 4 controladores. O governo participa desse controle por meio do BNDES e da Previ, Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. O autor do requerimento para audiência, deputado Mendonça Filho, do Democratas de Pernambuco, afirma que, caso se comprove a participação do ministro, isso seria uma interferência indevida do governo na vida de uma empresa privada.
Nós resolvemos fazer um convite para que ele possa esclarecer essas notícias a respeito de uma suposta interferência dele como ministro da Fazenda na gestão da Vale, que é uma empresa privada. É uma das mais importantes empresas do mundo, a mais importante empresa, a maior empresa privada do Brasil, uma das maiores mineradoras do mundo, e que sofre uma interferência indevida, inaceitável, por parte do ministro da Fazenda.
Mendonça Filho afirma que o ministro deveria dedicar seu tempo para resolver problemas graves como a inflação e as políticas cambial e de juros.
Tem notícia de que o tempo do ministro da Fazenda está sendo dedicado para interferir em negócios privados, gerando perda de credibilidade por parte do governo brasileiro e afetando acionistas minoritários, milhares deles, no Brasil e no mundo, que confiam na Vale.
Para o deputado Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, a vinda do ministro será útil para discutir o futuro da Vale, que tem grande parte de seu capital composto por dinheiro público.
O fato de nós termos trabalhado junto para convidar o ministro a vir à casa é para trazer à luz exatamente o que se busca nessa discussão da renovação da direção da Companhia Vale do Rio Doce, sobre a qual o poder público tem toda a responsabilidade em discutir. Até porque o BNDES, juntamente com os fundos de pensão, que são públicos, detém mais de 60%, né, das ações da Vale com direito a voto.
O parlamentar questionou qual seria o interesse em manter a todo custo o atual presidente da empresa.
Questiona essa vitaliciedade do senhor Roger à frente da companhia Vale do Rio Doce. Me estranha que a oposição sempre propugna por eleições, pela alternância de poder, queira eternizar o senhor Roger à frente da presidência da Vale.
Roger Agnelli preside a Vale desde 2001. Ainda não foi marcada a data da audiência pública para ouvir o ministro da Fazenda sobre o caso. De Brasília, Vânia Alves.
Economia.
Beto Faro, do PT paraense, repercutiu os resultados da reunião dos ministros de finanças dos países do G20, que debateu estratégias de uma nova regulação para a economia global.
De acordo com Beto Faro, foram definidos 5 grandes indicadores: saldo das contas correntes, taxas de câmbio reais, reservas internacionais, dívida pública e poupança privada.
Silas Câmara, do PSC amazonense, apelou para que o governo federal reabra diálogo ao recebimento de emendas individuais dos parlamentares, reforçando a possibilidade de investimentos em áreas de saneamento, abastecimento, saúde, educação e ação social.
Agricultura.
Eudes Xavier, do PT Cearense, registrou encontro da CONTAG com parlamentares para discutir o novo Código Florestal. O deputado pediu mais debate sobre o tema e atenção aos trabalhadores da agricultura familiar.
Eudes Xavier também registrou carta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Cruz, no Ceará. Ele pediu que a Justiça Trabalhista avalie o caso da criação de uma nova base para que a organização sindical não seja prejudicada.
Educação.
Chico Lopes, do PCdoB, registrou a eleição no mês de março da diretoria do sindicato APEOC, que representa professores e funcionários da educação do Ceará.
Chico Lopes reafirmou o compromisso de continuar lutando por melhores condições de trabalho, mas, sobretudo, pelo respeito ao piso salarial e pela definição da carga horária.
Benjamin Maranhão, do PMDB paraibano, afirmou que o Plano Nacional de Juventude foi resultado de 33 audiências públicas realizadas pela Comissão de Políticas Públicas para a Juventude.
Como a proposta já está pronta para ser votada, Benjamin Maranhão apresentou requerimento à mesa da Câmara pedindo prioridade para a apreciação da matéria pela Casa.
Parlamentares registram eleição para diversos cargos nas comissões permanentes da Casa.
Felipe Bournier, do PHS, registrou sua satisfação em ter sido eleito vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Ele também parabenizou a cidade do Rio de Janeiro, que completou 446 anos no mês de março.
A eleição para a segunda vice-presidência da Comissão de Agricultura foi saudada por Celso Maldaner, do PMDB. Ele lembrou que Santa Catarina tem apenas 1,13% do território nacional e é o quinto maior produtor de alimentos.
Celso Maldaner também pediu rapidez na apreciação das mudanças do Código Florestal brasileiro.
Delegado Protógenes, do PCdoB paulista, foi indicado pelo partido como membro da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão Especial que analisa a reforma política.
Protógenes chamou a atenção para a responsabilidade dos congressistas, especialmente em relação ao trato da legislação de Estado.
Ao assumir a primeira vice-presidência da Comissão de Viação e Transportes, Washington Reis, do PMDB Fluminense, reafirmou o compromisso de trabalhar em parceria com os membros do colegiado.
Washington Reis lembrou ainda os 9 anos da lei de sua autoria que torna obrigatório o uso do dispositivo de segurança nos veículos chamado de cadeirinha de crianças ou bebê conforto, que, segundo o deputado, tem salvado milhares de vidas.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, comemorou a instalação da Comissão de Reforma Política da Câmara, presidida por Almeida Lima, do PMDB de Sergipe. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, será o relator.
Mauro Benevides ressaltou que o início das atividades da comissão atenderá às exigências da conjuntura política do país.
Lelo Coimbra, do PMDB, registrou as eleições para a presidência da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo e a nova direção da Unimed, dando assim continuidade aos trabalhos das entidades.
Homenagem.
Edinho Araújo, do PMDB, parabenizou a cidade de Olímpia pelos 108 anos de fundação. Com 50 mil habitantes, Olímpia é, segundo Edinho Araújo, um dos destinos turísticos mais procurados do interior de São Paulo.
Edinho Araújo ressaltou ainda que a economia do município é impulsionada pelo comércio e indústria, agronegócios, mas principalmente pelo turismo.
Assis Carvalho, do PT, registrou os 40 anos da Universidade Federal do Piauí, que, segundo ele, figura entre as 10 10 melhores instituições do Brasil.
Laureate do PSC do Espírito Santo homenageou as mulheres, lembrando que elas sempre desempenharam múltiplos papéis, seja na sociedade ou na vida familiar.
De acordo com Laureate, as mulheres acompanharam a evolução do mundo, ocupando o seu lugar no mercado de trabalho e na política.
Jungiabe do DEM registrou solenidade realizada na Câmara Municipal de São Paulo, que conferiu a Pedro Isamo Mizutani o título de cidadão paulistano.
Jungiabe justificou o merecimento da homenagem, pois Mizutani é diretor-presidente da Cosan S.A., uma das maiores produtoras, comercializadoras e exportadoras de açúcar e etanol do mundo, com a missão de prover energia cada vez mais limpa e renovável.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, homenageou o educador e filósofo Paulo Freire, que em 2011 completaria 90 anos de idade e que, segundo o deputado, deixou grande legado na área da educação e didática.
Fernando Ferro enfatizou que, por ser responsável pelo revolucionário método conhecido como pedagogia do oprimido, Paulo Freire permitiu a alfabetização popular dos menos favorecidos.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, solidarizou-se com o deputado Chico Alencar pelo falecimento de sua mãe, Maria Amélia Garcia de Alencar, ocorrido no mês de fevereiro.
Deputados ainda prestam últimas homenagens a José Alencar.
João Maia, do PR, se solidarizou com os trabalhadores dos empreendimentos de José Alencar, no Rio Grande do Norte. Segundo o deputado, as fábricas dos municípios de Macaíba e São Gonçalo dão exemplo de como tratar os funcionários com decência.
Para o Wellington Prado, do PT Mineiro, José Alencar mostrou que capital e trabalho podem andar juntos. O deputado também enfatizou a atuação do ex-vice-presidente no momento em que a população tinha dúvidas quanto à administração do PT.
Segundo Alex Canziani, do PTB do Paraná, José Alencar deixa um legado de luta, otimismo, determinação, lealdade e trabalho para as próximas gerações.
Givaldo Carimbão, do PSB alagoano, lembrou o empenho de José Alencar em intermediar a discussão sobre a transposição do Rio São Francisco na Câmara.
Luiz Nishimori, do PSDB do Paraná, destacou que José Alencar era um homem lutador, íntegro, com espírito muito positivo e um exemplo para todos os brasileiros.
Francisco Floriano, do PR, transmitiu o sentimento do povo do Rio de Janeiro à família de José Alencar, homem que, segundo ele, deu exemplo de coragem e desejo de viver.
Abelardo Camarinha, do PSB paulista, registrou que, pelo bem-sucedido governo de 8 anos, José Alencar deu uma lição aos que diziam não ser possível a convivência entre capital e trabalho.
Luciano Moreira, do PMDB maranhense, destacou o sentimento de nacionalidade e empreendedorismo de José Alencar, que o fizeram lutar pelo desenvolvimento regional no Brasil.
Carmen Zanotto, do PPS catarinense, registrou seu abraço à família de José Alencar e destacou que ele deixa um exemplo de como se luta contra uma doença.
Carlos Alberto, do PMN fluminense, expressou sua consternação pelo falecimento do ex-vice-presidente José Alencar, que para ele foi um homem extraordinário e admirado pelos brasileiros.
Paulo Pial, do PMDB, ressaltou que as obras e exemplos de José Alencar ficarão marcados na memória de Minas Gerais, no povo de Muriaé e de Uberaba, e em todos os brasileiros.
Lucis Choinac, do PT catarinense, afirmou que o país reconhece em José Alencar a garra e a coragem de um guerreiro que se mostrou amoroso com a família e com o povo brasileiro.
Valdir Colato, do PMDB, lembrou as contribuições de José Alencar a Blumenau por meio de empreendimentos da indústria têxtil que, de acordo com ele, estimularam a geração de renda e emprego em Santa Catarina.
Jandira Fegali, do PCdoB, pronunciou que José Alencar também vai ser lembrado pela identidade, pelo carinho e pela valorização que ele dava à cultura do Rio de Janeiro, como o samba carioca.
Leonardo Quintão, do PMDB Mineiro, apontou José Alencar como um dos responsáveis pelo seu ingresso na vida política. Ele destacou ainda que o ex-vice-presidente ajudou a vencer o preconceito do empresariado para que Lula fosse eleito presidente.
Valdernei Avelino, do DEM amazonense, disse que José Alencar deixa legado de fibra, dignidade e coragem, além de ser lembrado como um homem que sempre desafiou a doença com um sorriso.
Guilherme Campos, do DEM paulista, destacou que José Alencar foi responsável pela construção da maior empresa do setor têxtil nacional, com ramificações por todo mundo, além de ocupar o cargo de vice-presidente com distinção.
Policarpo, do Distrito Federal, transmitiu que José Alencar enfrentou a resistência de alguns setores do PT, mas logo conquistou unanimidade no partido pela sua dedicação, história de vida e compromisso com o Brasil.
Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, atestou que José Alencar foi fundamental na chapa que elegeu o presidente Lula e para garantir as transformações positivas verificadas hoje na vida nacional.
Sérgio Brito, do PSC da Bahia, ressaltou que José Alencar construiu um império no ramo têxtil com a marca da honradez, da preocupação cívica e da sensibilidade social, que o tornou referência no meio industrial e terminou por trazê-lo ao campo da política.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.